Bom dia. Feliz Páscoa para todos. É uma bênção podermos comemorar a Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais importantes para nós como cristãos. Páscoa e Natal são duas datas, dois eventos poderosos, maravilhosos para nós. E nós temos sempre que nos lembrar que um dia Cristo veio. Ele veio e morreu. Não só morreu, mas ressuscitou. Então vamos orar nessa manhã gloriosa. Eu tenho certeza que é uma manhã de milagre para você, para mim também. Todas as vezes que nós nos reunimos ao redor da palavra de Deus, algo maravilhoso acontece. Então que seja não um domingo de chocolates. Eu amo chocolate. Mas que seja um domingo onde você possa trazer à memória aquilo que verdadeiramente traz esperança para nós. Eu fiquei curiosa de saber quanto será que começou essa tradição no meio dos cristãos de comemorar Páscoa com ovos. Aí eu descobri que foi na Segunda Cruzada, foi no século XII. As cruzadas eram aquelas guerras santas. Nós tivemos, acho que 8 cruzadas, se não me engano, e foram quase 300 anos de muita guerra religiosa. Então eu vejo que o diabo sempre vai se aproveitar de muitas situações para mascarar a pessoa de Jesus Cristo. No Natal ele colocou um concorrente, um velhinho, gordinho, bonitinho, Papai Noel. E as crianças, sempre quando se lembram do Natal, elas pensam em Papai Noel. E no, na Páscoa, que é um evento poderoso, também ele colocou alguém, colocou um coelhinho, que não tem nada a ver com ovos, mas as pessoas sempre se lembram da Páscoa como os ovos de chocolate, o coelhinho. Isso é algo ruim para nós, não é algo bom para nós que somos cristãos. Principalmente agora que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa se posicionar na verdade, mais do que qualquer outro tempo, porque a volta do Senhor é iminente. Pode ser que eu não veja isso, mas eu vivo cada dia esperando que seja o dia da volta gloriosa de Jesus. Então você tem que se preparar. O meu irmão disse algo para mim que eu achei bem interessante. Ele disse: Rita, falamos de arrebatamento da igreja. E às vezes as pessoas ficam temerosas com isso, mas o mais importante é que elas se esquecem de que elas podem morrer a qualquer momento. E aí, como é que vai ficar a sua vida, o seu andar em Deus? Se você morre e você nem repensou teus valores. Então, que seja a Páscoa hoje um momento para repensarmos e nos alegrarmos, porque alguém morreu e ressuscitou no nosso lugar e fez aquilo que ninguém poderia fazer por nós. Então, vamos orar nessa manhã maravilhosa, manhã gloriosa. Meu Pai, nós te damos graças por essa manhã perfeita, manhã de ressurreição, manhã de Páscoa. Manhã de vitória, manhã de entendimento verdadeiro, real, manhã de milagres. Que seja um domingo de milagres, Pai, um dia milagroso para cada pessoa que está conosco nesta manhã. Que seja um momento único, eterno, real, verdadeiro, palpável. Porque a vontade perfeita de Deus para cada um de nós nesta manhã é que possamos experimentar do poder da cruz de Cristo, em qualquer situação que estejamos vivendo. Poder de ressurreição, poder de vida, poder de mudança, poder de glória, poder aonde nós sabemos que nada, nada é impossível para todo aquele que crê em Cristo. Muito obrigada pela fé. Muito obrigada pela fé que está em nós para cumprirmos o nosso chamado, Pai. Muito obrigada por cada pessoa que está vivenciando agora o seu milagre, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todas as dores, Toda a enfermidade seja arrancada do corpo de pessoas que estão comigo nessa manhã. Toda a operação maligna seja destruída, Senhor, nesta manhã. E que haja um caminho, um caminho, um caminho diante dessa pessoa, Pai. E que ela possa ver que o caminho é Cristo. Amém. Vamos começar em João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós não devemos cultivar medos nos nossos corações. Nós devemos trazer sempre à memória a palavra de Deus. Você e eu não somos qualquer pessoa. Somos filhos do Deus Altíssimo, filhas do Deus Altíssimo. Existe para nós, sempre haverá uma palavra. Eu vejo que esse é o momento onde o mundo todo, desde que eu me lembre do meu tempo de criança, nunca passamos uma Páscoa como essa, onde as pessoas são aconselhadas a ficarem nas suas próprias casas e não se reunirem. E isso é um alerta para nós. Você talvez nunca tenha parado para pensar no Natal passado, começo do ano. Nunca você imaginou que pudesse estar enfrentando uma situação como essa. Eu acho que se alguém falasse para mim, eu não iria acreditar. Eu acho que se alguém contasse para você, você também não iria acreditar. Mas hoje nós nos tornamos praticamente reféns no mundo todo. E as pessoas têm medo de se encontrarem, têm medo do contato. Isso é reforçado todos os dias. Mas você precisa, mais do que nunca, começar a olhar para você mesmo e pensar aonde eu estou na minha fé, na minha caminhada, na minha jornada de fé. Aonde eu estou nessa caminhada? Isso é um alerta para você e para mim como cristão. Aonde você está? Aonde eu estou nessa caminhada? E nós precisamos tomar a decisão de buscarmos a edificação dessas áreas frágeis, de batalharmos diligentemente pela nossa fé, porque é a fé que vence o mundo. A igreja foi chamada não para ficar aprisionada em quatro paredes. A igreja foi chamada por Jesus Cristo, o Senhor da igreja, a sair fora das quatro paredes e anunciar com poder o evangelho de poder. Antes do arrebatamento da igreja, esse evangelho de Jesus, o evangelho de poder que os apóstolos ministraram, tem que acontecer novamente. Aí chegará o fim. E esse evangelho de Jesus poderoso ainda não foi anunciado a todas as nações. E será do mesmo jeito, da noite para o dia, como aconteceu, onde todos, no mundo todo, ficaram aprisionados também. O avivamento vai acontecer e vai varrer a terra. Eu espero fazer parte desse avivamento. Por isso eu me preparo. E você tem que se preparar para o avivamento. Porque o avivamento começa conosco e começa em lugares e áreas que você nunca imaginou. Eu tenho investido nas penitenciárias e vocês, como cooperadores comigo, estão junto nisso. Porque do mesmo jeito que falaram para Jesus, como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como pode vir alguma coisa boa das penitenciárias? Como pode vir alguma coisa boa de lá? O mundo pode pensar assim. O mundo pensa assim. Mas não aonde o poder da palavra é anunciado. Então, nós temos que começar a compreender que Deus ama pessoas. E não importa onde essas pessoas estejam. O que, que Deus está olhando? O coração de cada pessoa. Pode ser que tenham pessoas em palácios nesta manhã com o coração tão humilde, tão quebrantado, quanto aquele que pode estar exatamente num casebre nesta manhã. Ou pode ter alguém que está vivendo em casebres, coração tão orgulhoso, tão soberbo, que é impossível Deus alcançá-la. Então, o que, que Deus olha? Ele olha teu coração. Ele olha o meu coração. Nunca se esqueça disso. Deus está olhando nessa manhã o teu coração, a intenção do teu coração. E aqui em João 14, Jesus começa dizendo o seguinte: ele estava prestes a morrer e ele começou a preparar já os discípulos, anunciando que alguma coisa iria acontecer. Ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pensa, a eternidade é a sua morada eterna. Lá é o seu lugar eterno. Eu não estarei para sempre aqui, sou uma forasteira nessa terra. Como todos nós, crentes em Jesus Cristo, somos forasteiros. A nossa pátria não é o Brasil. Nossa pátria é o céu. Momentaneamente estamos como brasileiros na nação brasileira, nascemos no Brasil. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, eu mudei a cidadania. Eu sou do céu, sou celestial. Estou momentaneamente como forasteira no Brasil. E posso ir a qualquer lugar do mundo. Mas a minha cidadania é celestial. Trazemos o céu à terra pelo poder da nova natureza que está dentro de cada um de nós. Isso é muito importante você entender. Imagina o que foi que aconteceu, a guerra espiritual que aconteceu no dia que Jesus nasceu nessa terra, nesse planeta. Imagina ainda a guerra maior que foi quando ele estava crucificado naquela cruz. Imagina a guerra que houve quando ele ressuscitou, quando simplesmente ele foi arrancado do inferno. Porque Jesus foi ao inferno para você não ter que ir. Então imagina o que foi que aconteceu naqueles dias nas regiões celestiais. Que nem nessa manhã, tem anjos conosco, não enxergamos. Tem anjos guardando a sua casa, você não enxerga. Tem anjos que caminham com você quando você sai às ruas e você não enxerga. Mas no mundo espiritual o diabo sabe e vê e olha: oh, olha lá, Paola, cercada de anjos, não posso me aproximar dela. Olha lá. Então você tem que entender que você não está aqui sozinho, sozinha. Existe todo um exército celestial. Lembra quando aquele moço de Eliseu estava desesperado quando ele acordou e viu todo um monte cercado por cavaleiros e um exército que veio atrás deles, do rei, para pegar Eliseu. E Eliseu orou e disse: Deus, abra os olhos do meu servo para que ele veja quem está conosco. E quando os olhos daquele servo foram iluminados, ele viu que todo aquele lugar havia tanta carruagem de fogo, tanto poder, que ele ficou simplesmente abismado de ver o exército do céu ali ao redor de Eliseu. Você não está sozinho. Você precisa entender que para que essa guerra toda dê a Deus autoridade para ele entrar nessa guerra, ele não vai entrar sem você dar a ele a autoridade. Ele é um cavaleiro, ele é gentil. É por isso que Deus precisa da autoridade da igreja na terra para fazer exatamente como nos tempos de Jesus. Ali continua falando: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Olha que Tomé perguntou e olha a resposta de Jesus para Tomé. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim, se não for por mim. Não existe outra maneira de voltar para casa, se não for por meio de Jesus Cristo. Não existe uma outra maneira de você voltar a Deus. Jesus é o caminho santo. E você que está trilhando, você que está enfrentando uma enfermidade ou qualquer situação, circunstância, acredite, o caminho do milagre é tão santo quanto o próprio milagre. Caminho para você trilhar é um caminho santo. E é um caminho diário. E eu aconselho você a não desanimar, porque ele é tão santo quanto o próprio milagre. E o versículo 7, ele continua dizendo, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Conhecer a Deus é conhecer a Jesus. Se você quer saber a perfeita vontade de Deus para qualquer situação que você está enfrentando, observe Jesus, olha para Jesus, porque ele veio fazer as obras do Pai. Então, tudo o que ele fez foi a perfeita vontade de Deus na Terra. Então, o que, que ele fez? Ele ressuscitou mortos. É a vontade de Deus ressuscitar mortos? Sim, é a vontade de Deus ressuscitar muitos mortos. Mas ele precisa do teu amadurecimento, do meu amadurecimento, para se mover por meio dos dons que acompanham os nossos chamados. É vontade de Deus curar? Sim, Jesus curou. É vontade de Deus curar. Mas olha que interessante. Você não vai ouvir, você pode procurar nos evangelhos, nos quatro evangelhos, você não vai ver em nenhum momento Jesus dizendo o seguinte, a minha fé te curou. Ele vai ouvir, você vai ler e vai ver em todos os evangelhos, a fala de Jesus, a tua fé te curou. Vá, não peques mais. A tua fé te curou, vá. Ande sem dor, ande enxergando. Levante e ande, porque ele viu a fé. É a fé que traz o milagre. A fé, ela chupa, ela atrai o milagre. E sem a esperança da palavra não existe fé verdadeira. É por isso que o diabo combate o que em mim, em você, a palavra de Deus. Por que que o diabo tenta ofuscar a Páscoa, trazendo um coelhinho lindo e ovos de chocolate? E ele começou isso na Segunda Cruzada, no século XII. Então, durante até o século XII, ninguém falava. Era Páscoa, era Páscoa. Não havia concorrência. Mas ele, de alguma maneira, ele conseguiu. Ele trouxe. E ele estabeleceu algo tão inocente, aparentemente. Mas se você perguntar para muitas crianças, filhas de pais cristãos, sobre a Páscoa, desde a escola. O que elas aprendem na escola? A desenhar o coelhinho da Páscoa. O que elas trazem para as suas casas? O coelhinho da Páscoa. Elas não aprendem a verdade. Quem deve ensinar para os seus filhos e netos a verdade? Nós, cristãos, que cremos na verdade. E sabemos do fermento maligno que destrói a fé das crianças. Porque nesse exato momento, talvez haja em muitas famílias brigas, maridos e mulheres discutindo porque não teve condição financeira de comprar um ovo de Páscoa. E é um lar dito cristão. E as crianças estão chorando porque como que Deus não trouxe a elas ovos de Páscoa? Então, eu quero que nessa manhã você comece a refletir. Jesus disse, eu vou voltar. Ele confia em você e em mim, para que você anuncie a verdade poderosa do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que cura. O Evangelho de poder. Estamos nessa jornada desse Evangelho de poder. Porque eu quero que todo poder que Deus preparou para mim, por meio do meu chamado, se manifeste na minha geração. E para isso, eu tenho que colocar minha carne morta todos os dias. E eu fiquei muito encorajada com o testemunho do pastor Gary. Ele falou, contando o testemunho dele de maneira muito simples. Ele disse que na caminhada dele, ele conheceu a Jesus, ele tinha mais de 40 anos. E hoje ele tem 73 anos de idade. Ele disse que na época ele era um caminhoneiro e ele passava muito tempo nas estradas. Ele disse que ele chegou a orar por semana de 40 a 60 horas em oração em línguas. E eu pensei, uau, ele é um mestre na palavra. Ele deu uma boa, a fundação dele foi bem funda. Ele cavou profunda a vala. Isso é um encorajamento para nós. Se ele conseguiu, conseguimos também. Significa que existe um fundamento da fé importantíssimo que o diabo também tenta de todos os jeitos tirar da igreja, a prática da oração no Espírito Santo. Ele não conseguiu impedir o batismo com o Espírito Santo. Em muitos lugares ele não consegue. Mas uma coisa, ele está sendo bem sucedido. Ele rouba a prática do passar tempo orando no Espírito. Isso é um alerta para você, um alerta para mim. O nosso inimigo é invisível, mas ele é real. E ele não está escondido aos nossos olhos. Nós conhecemos muito bem as táticas dele. Então não deixe o diabo usar as táticas dele para te impedir de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e tem poder de ressurreição. Então enxergar Deus, enxergar as obras de Cristo, é você ver o que, que Deus tem. Olha o versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Felipe? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus fez, operou na terra, ele fez exatamente a vontade de Deus na terra. E ele espera que você e eu estejamos fazendo a mesma coisa. Olha João, capítulo 1 de João. Volta um pouquinho. Olha o que João Batista falou a respeito de Jesus. Quem é a nossa verdadeira Páscoa? João 1, versículo 29. No dia seguinte, João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. E disse, esse aqui é João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os homens tentam de todos os jeitos, por meio das suas próprias obras. Voltando às cruzadas, às guerras religiosas. Sabe por que, que os homens eram encorajados a ir para as cruzadas? Porque a religião disse para eles que morrer nas cruzadas era caminho certo para o céu. Eram muitas indulgências pagas e que eles chegariam ao céu, morrendo nas cruzadas. Que essa era a vontade de Deus, para eles serem salvos. Só que aqui é tão claro na Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento apontam somente para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro morreu naquela cruz, no teu lugar, no meu lugar. Ele continua dizendo, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito, é o Espírito Santo aqui, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem me batizou com o Espírito Santo? Jesus. Quem batizou você com o Espírito Santo? Jesus. João Batista, ele fez uma comparação. Eu batizo vocês na água, mergulho vocês na água. Mas vai vir um que, quando chegar, vai mergulhar vocês nas águas do Espírito Santo. Quem batizou você foi Jesus. Quem me batizou no Espírito Santo foi Jesus. Versículo 34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pega 1 Coríntios comigo. Oh, aleluia. 1 Coríntios 5, versículo 6. Por que eu quero ler nessa manhã essa passagem? Justamente porque é Páscoa hoje. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Cheia de dons. Só que era uma igreja imatura. E aqui aconteceu um fato. Um dos líderes começou a dar um exemplo muito ruim. Ele era um líder, e ele começou com o comportamento dele. Aqui entra a importância de termos um bom comportamento. Não é a sua fala que ensina, é o seu comportamento que ensina as pessoas. Olha os seus filhos, como que vocês ensinam os seus filhos? Se comportando. Você senta na mesa e diz: olha para a mamãe e para o papai, olha como nós cortamos a carne. Olha como a gente usa o garfo. Olha como que você pega as coisas, olha como você faz. E você está diante deles se comportando para que eles aprendam. Quando eles entram e não cumprimentam, opa, opa, opa. Você tem visto a mamãe e papai entrar sem cumprimentar os mais velhos, os adultos? Você vai demonstrando como é o comportamento correto. Não é a sua fala, é a maneira como você se comporta. E aqui esse líder estava tendo um comportamento horrível, porque ele estava ensinando para a igreja que a igreja poderia fazer o que ela quisesse com o corpo dela, que não tinha importância. Você é salvo, mas você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não tem problema nenhum. E ele estava andando com a esposa do pai, com a madrasta, fazendo sexo com ela. E todo mundo na igreja sabia, só que ele era um líder e ninguém falava nada. E Paulo, quando ficou sabendo, exortou a igreja e disse: não há no meio de vocês alguém para repreender tal absurdo, que nem entre os gentios tal absurdo acontece, eu vou julgar essa causa. E ele falou algo maravilhoso aqui, ele começou a dar um ensino poderoso, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você não começa a ter uma postura correta na sua casa como cristão, ensinando a tua geração, teus filhos, que Páscoa não é ovos de chocolate, que Páscoa é, nós estamos comemorando, é um tempo de grande alegria para nós, filhos e filhas de Deus. O nosso Cristo morreu e ressuscitou. Da mesma maneira, eu vou ressuscitar também. Nós iremos ressuscitar com ele. A morte perdeu. As garras da morte foram quebradas. Você não ficará aprisionado para sempre na morte. Se Jesus tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, o evangelho não seria evangelho de poder. Ele teve que morrer no lugar de Adão, no primeiro Adão. Foi o primeiro Adão morrendo naquela cruz. Jesus morrendo no lugar dele. E toda a espécie de Adão, que somos nós, morremos juntos. E quando Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele. Hoje vivemos uma nova aliança firmada no sangue do Cordeiro, Cordeiro Santo. E aqui Paulo diz, olha só, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, a sua vaidade. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por que eu estou dizendo isso? Jesus é nossa Páscoa. O mundo pode comemorar a Páscoa uma vez só no ano. Amém, glória a Deus que eles se lembram da Páscoa e é uma oportunidade para ministrarmos nas nossas reuniões o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Mas para você e para mim, a Páscoa é Cristo e isso é todos os dias, morte e ressurreição. A Páscoa para nós é algo diário, é a nós. Jesus se tornou a minha Páscoa, o meu Cordeiro Pascual. Hoje eu entro na presença de Deus livre, sem pecado, porque o sangue de Cristo, o Cordeiro Santo, derramou sangue por mim. Ela me lavou do meu pecado, como lavou cada um de nós, crentes em Jesus Cristo. Por isso que nós somos sem fermento. A religião é um fermento horrível. Lembra que Jesus falou do fermento dos fariseus? Quando ele falava do fermento dos fariseus, ele falava do fermento da religião que destrói a nossa fé. Então, vamos tomar cuidado com isso. É a mesma coisa, no dia que eu me converti, que eu nasci de novo, eu peguei tudo aquilo que antes eu acreditava, todos os meus patuás, tudo que eu acreditava, e joguei tudo fora. Por quê? Porque eu não tenho mais nada com isso. Isso era a velha natureza, a Rita que não conhecia a verdade. Você vai na minha casa, você pode entrar no meu quarto e vasculhar as minhas coisas. Você não encontra nada do meu passado religioso. Nós temos que arrancar de nós, jogar fora, sou massa nova. Você tem que começar a pensar, porque as pessoas estão indo nas suas casas, o que elas estão vendo nas suas casas? No seu comportamento. Um comportamento sem fermento ou um comportamento cheio de fermentos religiosos? Por isso, ele fala no versículo 8, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos celebrar hoje a nossa Páscoa, livre de qualquer tradição religiosa, simplesmente crendo no nosso coração e ensinando aos nossos que a Páscoa é Cristo. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríamos de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ele está falando sobre a igreja aqui, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Tira do meio de você, tá, a doutrina errada, o malfeitor aqui, a doutrina, o fermento maligno que contamina. Então vamos pensar. Hoje é Páscoa, Cordeiro Santo. Pega Êxodo 12 comigo. Onde é o segundo livro da Bíblia, onde nós vemos quando foi instituída a Páscoa. Vamos contar a verdade para os nossos entes queridos. Vamos ver o que realmente o Senhor tem nos orientado. Êxodo 12, versículo 21. A Páscoa foi instituída na época que o povo de Israel deixou o Egito. Lá foi, é uma festa de extremo valor. Simboliza Jesus, o Cordeiro Santo. A Páscoa que eles comemoram, a Páscoa aqui da Antiga Aliança, era a sombra do que viria. Era a sombra de que um dia Jesus, o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus viria. Então era uma simbologia, era uma sombra. Por isso que em Hebreus você observa, quando ele fala do Antigo Testamento, ele fala do tempo da sombra, daquele cerimonial. Hoje você está na graça. Hoje o tempo da graça está acabando. E do mesmo jeito que Deus fechou a porta da arca, vai fechar, vai terminar o tempo, a plenitude dos tempos, aonde nós estamos, onde o Evangelho chegou para nós, os gentios. E vai chegar um momento que a porta vai ser fechada, a igreja será tirada, será removida da terra. Se vai ser antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou no fim da grande tribulação, na realidade isso não tem tanta importância. O que tem importância, afinal? Que você esteja preparado para enfrentar qualquer tipo de anticristo que apareça na tua frente. Que a sua carne esteja realmente mortificada para os dons se manifestarem. Para você não esmorecer da sua fé. Então isso, você tem que entender que todos os dias são oportunidades para você ter mais e mais intimidade com Deus. Por quê? Porque se eu tenho mais intimidade com Deus, o meu Pai Celestial, mais eu vou conhecer o coração do meu Pai para mim e para este mundo e para o perdido. E conhecendo mais o coração do meu Pai, a minha fé automaticamente vai crescendo, vai se fortalecendo. E como que eu venço qualquer ataque de Satanás? Por meio da minha fé. A fé é o escudo para quando Satanás lança os dardos inflamados sobre mim, eu tenho o escudo da minha fé para que cada dardo caia de mim, cada dardo seja arrancado, seja refutado. Então, na realidade, se você pensar comigo nessa manhã, tudo que está acontecendo, cada um de nós precisa ter a sua própria fé. Você não pode andar pela fé do outro. A fé do outro pode te abençoar e guardar, mas você não pode andar pela fé do outro. Você tem que ter a sua própria fé. Você tem que criar a condição no seu íntimo, para que o Espírito Santo esteja ministrando a você o tempo todo, guardando a palavra no seu coração. E isso significa que você tem que começar a observar cadê os fermentos malignos que estão contaminando a minha fé. Eu tenho que removê-los, eu não quero mais fermento maligno me pedindo. E qual é, se você analisar ali, Paulo está falando de malícia, está falando de sentimentos carnais, invejas. Então, são coisas que têm iras, raízes de amargura, tem que sair de você. Você tem que compreender o poder do perdão na sua vida, o poder do perdão na sua caminhada cristã. Porque quem vai sair no prejuízo? Nós mesmos. Por desobedecermos a instrução divina. Você quer avançar na sua caminhada cristã? Aprenda a andar em amor e perdão. Êxodo 12, versículo 20. E aí Moisés... Versículo 21. Aí Moisés começou a dar instrução ao povo, porque depois de todas as pragas, chegou a última praga. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ele disse: olha, o anjo da morte vai passar, eu vou ler isso. E chamou cada ancião e disse: olha, vocês vão imolar um cordeiro, e o sangue dele vocês vão fazer uma marca na porta da casa de vocês. Quando o anjo da morte passar, ele vai ver a marca do sangue na porta, e ele não vai entrar. Hoje, o sangue de Jesus é a marca sobre você. Foi o sangue de Jesus, a nova natureza em você, que mostra no mundo espiritual quem você é, como filho e como filha do Deus vivo. Quando o diabo olha para mim, ele vê a marca do cordeiro em mim. Ele olha e vê as minhas vestes lavadas. Ele sabe, a Rita nasceu de novo. Tem a marca do cordeiro. Não é você ungir a porta da sua casa. O diabo não tem medo disso. Você não vai voltar agora na graça, matar um cordeiro e pintar sua porta de sangue. Ou você vai jogar água benta na sua porta, ou você vai jogar óleo ungido na sua porta, como se aquilo impedisse a entrada de Satanás. Porque isso era sombra, acabou. Hoje a autoridade está em você. É a mesma coisa você pegar o Salmo 91, comprar 20 Bíblias, 30 Bíblias e colocar em cada lugar da sua casa o Salmo 91 aberto, como se a Bíblia aberta fosse te proteger de alguma coisa. Satanás citou o Salmo 91 na tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, se você ler lá a segunda vez que Satanás foi contra Jesus, ele disse: olha, Jesus, se atira do pináculo do templo. Sugeriu para Jesus que ele se suicidasse. Se Satanás sugeriu para Jesus o suicídio, não vai sugerir para você e para mim? Lógico que sim. Só que Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não vou me atirar do pináculo do templo. Não vou ter uma fala tola para o meu Pai Celestial. Porque é óbvio, Satanás, o que vai acontecer. Eu não tenho que tentar o meu Pai, provar a minha fé para você, diabo. Porque também está escrito. Aí Jesus foi contra Satanás usando a palavra. Porque Satanás usou a palavra contra Jesus. Também está escrito, Jesus, se atira, porque ele dará anjos a teu respeito para te guardar em qualquer caminho, Jesus. Também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então vocês têm que começar a entender que a palavra na boca de Satanás é nada, mas na tua boca é poder. É poder. Então não é uma Bíblia aberta que vai te proteger, não é patuás como eu carregava para me proteger. Porque a Bíblia diz, Salmo 121, que o Senhor vai guardar a minha entrada e a minha saída de qualquer lugar. Na época da peste negra na Europa, que varreu a Europa, eram os evangelistas, era a igreja que saía e orava. E as pessoas eram saradas das suas enfermidades. A igreja não ficava aprisionada nas casas. Ela saía em campo, orando. E a peste negra não tinha poder nenhum no corpo delas. Como nada, nenhuma doença tem poder no seu corpo, no meu corpo. Temos que começar a crer nessa verdade, começar a ministrar para nossas emoções, começar a se edificar, se fortalecer. Porque somos nós que estaremos lá fora orando. Só que não é orar de qualquer maneira. Lembra do que Jesus disse lá em Atos para os apóstolos? Fiquem em Jerusalém até que venha o poder. Não saiam sem poder do Evangelho. Isso é para você e para mim. Não avance, Rita, sem que haja poder do Evangelho na sua vida. Fica e continua orando, continua jejuando, continua ministrando a palavra, continua adorando, continua se encorajando, porque vai chegar um momento. E esse momento será o momento poderoso do Evangelho de Jesus Cristo, que nós vamos anunciar às nações. Então é tempo de estarmos nos preparando, orando, jejuando, louvando, adorando. Você precisa entrar nas práticas. Você tem que passar tempo orando no Espírito Santo. Porque o mundo pode passar dias maus, não você, não eu. E aí ele continua dando para eles a instrução, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então imagina naquela noite, todas as casas chorando, pranto, luto em todas as casas. Todos choravam e pranteavam, porque o primogênito, o filho mais velho de cada família, foi morto naquela noite. Menos na casa do povo de Israel. Na casa deles havia paz. Nada aconteceu. Isso é para você trazer a memória. Na sua casa nada vai acontecer. Não é porque você é o máximo. É porque Jesus é o máximo e você crê nele. E você está nele. Você tem a mesma vida que estava em Cristo, está em você. Está em mim. E isso não é só para nós. É para o mundo inteiro. Porque Jesus morreu naquela cruz pelo mundo inteiro. Mas o mundo não quer saber. Você é o luzeiro como eu, sal da terra como eu. E precisamos anunciar ao mundo, em dias bons e dias ruins, que o caminho de volta para casa, que o caminho para casa é Cristo. Não existe um outro caminho. Não existe nada que possa livrar o homem do seu pecado, a não ser o sangue do Cordeiro. Pensa, se você e eu morrêssemos hoje, tudo que você planejou, todos os seus planos morreriam com você. Você não teria nem oportunidade de escolher a roupa para ser enterrado. E por causa também do que está acontecendo, talvez o seu caixão nem fosse aberto. Talvez nem os teus amigos pudessem ir ao teu velório. Talvez você fosse velado até sozinho ou sozinha. Mas isso tem importância. A partir do momento que você deixa esse corpo físico, você estará imediatamente na eternidade, ou diante de Deus, no céu, ou você vai estar no inferno. Não existe um meio termo, não existe. É céu ou inferno. Mas nós escolhemos o céu por meio de Jesus Cristo. Então, a viva esperança que nós temos é que o Cordeiro Santo foi imolado no nosso lugar. Nós não vamos passar pela peste, pelas coisas, enfrentar o que o mundo está enfrentando, desamparados ou sozinhos. Olha o versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto os vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Lembra que Paulo nos aconselha a abençoar os nossos inimigos? Faraó já diz, me abençoa, me abençoa. Pode ir embora, mas me abençoa. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Saíram ricos do Egito. De uma situação caótica, eles saíram pobres? Não. Saíram ricos. De qualquer situação caótica, não se preocupe com as suas finanças. Você é provido, você é provida pelo Senhor. Ele é do mesmo jeito o meu curador e o meu provedor. Fale, coloque essa palavra na sua boca. Quando vier a pressão do mundo de que você vai perder financeiramente, de que você não vai ter recurso para pagar nada, não deixe a pressão entrar no seu coração. O que você fala? O Senhor é meu provedor. O Senhor é o provedor da minha casa. O Senhor não vai falhar. O Senhor nunca falhou, não falhará comigo. Ele é o meu provedor. Fale, confesse para você mesmo. E para terminar, pegue Hebreus comigo, por favor. Hebreus 9. Hebreus é uma carta linda para você conhecer a antiga e a nova aliança. Os rituais antigos, a sombra da antiga aliança, que foram todos confirmados em Jesus. Eu termino nessa manhã de domingo de Páscoa, um domingo maravilhoso, aonde Jesus ressuscitou. Pega do versículo... Vamos terminar lendo esse finalzinho de Hebreus 9, porque fala exatamente que ele se ofereceu por nós. A palavra, Hebreus 9, versículo 24. Hebreus 9, versículo 24. Aqui fala, Paulo falando, da importância de entendermos que temos só essa vida. Não haverá uma outra vida física. Você não vai reencarnar. Você vai ressuscitar um dia com Jesus Cristo. Então, essa vida que nós temos é a nossa oportunidade de escolhermos Jesus como nosso Cordeiro Pascual. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus está nesse exato momento como nosso intercessor diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, uma Páscoa maravilhosa junto aos seus que estão com você na sua casa. Que Deus te abençoe. Amém.